Jornal de Verdade, a sua Arari tem. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva. No Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Arari FM há 28 anos, líder absoluta no sertão de Pernambuco, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 30 de março, às 8 horas da manhã é Os 20 anos da Ordem Demolei em Araripina. Quando foi criada? Quando surgiu no Brasil? Como chegou a Araripina? Quem pode fazer parte da Ordem Demolei? Quais as ações desenvolvidas pelo capítulo Ouro Branco aqui na região? Debate geral desse sábado, 30 de março, com João Duran, presidente do Conselho Consultivo do capítulo Ouro Branco 2. Renan Bium, venerável mestre da loja Luz, Liberdade e Justiça. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, estamos chegando aqui pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM 90,3, há 28 anos na liderança, estamos chegando com o debate geral de número 40. É, meu irmão, já são 40 programas debate geral aqui pela Rádio Arari FM. E o tema do programa deste sábado, dia 30 de março, é os 20 anos da Ordem Demolei aqui em Araripina. Debate geral hoje, contando com a presença de João Duran, presidente do Conselho Consultivo do capítulo Ouro Branco 2. Renan Bium, venerável mestre da loja Liberdade e Justiça. E também o Hortêncio Gomes de Sá, até meu parente, que meu nome é Roberto de Sá Gonçalves, ele disse que o avô dele é também lá da mesma região, ali de Belém do São Francisco, Tacaratu, aquela região ali de Petrolândia. É o mestre conselheiro da Ordem Demolei, debate geral deste sábado, trazendo as informações para você. Eu lembro que se você quiser participar do programa, pode nos encaminhar críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões para temas aqui do debate geral. Também pode enviar perguntas para os nossos convidados. Para você sugerir temas, é muito fácil. Pode mandar aí pelo WhatsApp do blog do Roberto, que é o 8812-8397, inclusive. Você pode também mandar aí indicações para as pessoas participarem, né? Você manda o tema e também os participantes. Pode indicar também os participantes. Lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. E nós vamos começar a cumprimentar os nossos convidados. Tem um desses microfones aí, e é o do nosso amigo Rian, Renan Bium, né? Aí eu pediria para o Renan ficar alternando com o do Hortêncio. Esse de cá pode trazer ele para cá, pode encostar ele. Esse aqui pode encostar ele aí. E o bom é aquilo ali do meio ali. Pronto. E esse de cá, Renan, você pode encostar ele, que nós não vamos usar ele não, que tem um probleminha aí. Bom, cumprimentando o Renan Bium, já é a segunda, terceira vez que o Renan vem aqui no nosso programa. Bom dia, amigo.
Bom dia, Roberto, é uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa.
Ô, Renan, desculpe, meu irmão, o bom é esse aqui, ó. Esse ali é o que é ruim, o do Hortêncio. Desculpa aí, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Aí. É uma satisfação mais uma vez estar aqui no seu programa. Bom dia, ouvindo sair da Rádio Arari FM. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para tratar de um assunto de uma relevância muito grande para o nosso município, né? Que é a Ordem Demolei, que há 20 anos vem prestando alguns serviços aqui para a nossa sociedade.
Certo, vamos cumprimentar agora o mestre conselheiro da Ordem Demolei, o Hortêncio Gomes de Sá. Bom dia, Hortêncio, primeira vez aqui.
Exato.
Seja bem-vindo.
Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, rádio. Gostaria de estar agradecendo em nome do capítulo Ouro Branco 2 a oportunidade que a rádio está nos dando de explanar, de falar sobre a Ordem Demolei, de falar sobre o nosso capítulo aqui na cidade de Araripina e região. Apenas isso, muito obrigado.
João Duran, amigo, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria FM. É uma satisfação imensa estar aqui pela segunda vez para falar e complementar aqui sobre a Ordem de Molay, que está aqui em Araripina há 20 anos, trabalhando para formar líderes.
Pronto, então vamos logo com o mestre conselheiro, né? Ele é o mestre, vai dizer quando foi que foi criada a Ordem de Molay aqui em Araripina. E dê uma aula aí pra gente. Já foi aqui dito anteriormente, né, o que é, o que faz a Ordem de Molay, mas seria bom você explicar novamente aí o nosso amigo Hortêncio. Fica à vontade.
Pois bem, a Ordem de Molay aqui de Araripina, ela surgiu no ano de 1999. O capítulo ele foi fundado no ano de no mês de março, aos 3 dias. E pois bem, a Ordem de Molay no mundo, ela surgiu com o intuito de auxiliar as jovens. Ela surgiu no ano de 1919, inclusive nesse ano está completando 100 anos de existência da Ordem de Molay no mundo. E ela surgiu como uma ordem filantrópica e filosófica paramaçônica, ou seja, além da maçonaria, com patrocínio maçônico. Após o primeiro de Molay no mundo foi Louis Gordon Lauer, que ele havia perdido seus pais durante um acidente de caça, e não, como figura paterna, ele criou a imagem a um amigo da família, bastante próximo, chamado Frank Shermalange, que era um maçom da cidade de Kansas City. E esse que viu que muitos jovens na cidade de Kansas City precisavam de apoio, de uma voz mais paterna, de laço de proximidade, ele acabou criando a Ordem de Molay. Ela, em primeiro momento, ela não surgiu com esse nome, de Molay. O nome só veio a surgir após uma série de discussões e debates para ver qual nome se adequava mais a essa instituição. E de Molay vem do último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, que morreu em 1314, e esse nome foi inspirado pelo seu exemplo de herói mártir, que ele preferiu morrer a trair seus companheiros ou faltar com seu juramento.
Muito bem, então, João Duran, por favor, em uma oportunidade aqui, que você já veio, acho que foi o sétimo debate geral, eu não fiz essa pergunta e eu vou fazê-la agora, já que você me falou em off ali. Com relação à alternância, né, na presidência da Ordem de Molay, isso é de quantos em quantos anos que muda? Explique melhor para a gente.
Bom, na administração capitular, ou seja, no capítulo, como aqui nós temos um ouro branco, essa presidência ela muda de 6 em 6 meses.
6 em 6 meses.
6 em 6 meses, para fazer com que cada jovem que tenha o desejo de liderar seja exposto a uma situação na qual ele vai ter que tomar decisões, organizar reuniões e ser o líder de um grupo. Então, isso é um dos trabalhos de desenvolvimento que a Ordem de Molay faz com os jovens.
E ajuda muito, com certeza. Esse aí é o João Duran, presidente do Conselho Consultivo do capítulo Ouro Branco 2. Renan Bion é o venerável mestre da loja Luz, Liberdade e Justiça. Vai cumprimentar e também vai falar aí sobre a loja Luz, né? Liberdade e Justiça. Fique à vontade, Renan.
Roberto, como foi dito aqui, a Ordem Molay, ela tem um núcleo que a gente chama de capítulo, e ela obrigatoriamente tem que ser patrocinada por uma loja maçônica.
Como a de Molay também é um braço da maçonaria, né?
Certo, correto. A gente chama de instituições paramaçônicas, que certo. A maçonaria ela tem uma tríade que é baseada no amor a Deus, o amor à pátria e o amor à família. Então, nós como instituição temos essa preocupação de ter toda a família envolvida nessa instituição, né? Então a gente tem a Ordem de Molay, que são para jovens, né, de 12 a 21 anos. Temos as Filhas de Jó, que é uma instituição só voltada para as Filhas de Jó, que temos aqui no nosso município, que é patrocinado pela Loja Evolução e Trabalho. E temos outras instituições que ainda não foram implantadas aqui, que são para crianças de uma idade, uma faixa etária abaixo de 10 anos. E temos também as fraternas, né, que são as esposas dos maçons. Então ela também tem um grupo delas que trabalham, né, também voltado para praticar filantropias. E no tocante ao capítulo branco 2, né, ele surgiu, como foi dito aqui, por Hortêncio, né, o nosso mestre conselheiro, no ano de 1990, realizado por alguns maçons, vou citar o nome dos mais envolvidos na época, né, que foi nosso tio-irmão, né, carinhosamente a gente chama assim, Tico da Pop, né, Hernandes Ferreira, né, que é da farmácia, e nosso tio irmão Juca, é Deval Gris. Então acho que esses três irmãos foram os que idealizaram, e na época tinha como venerável mestre a loja nosso irmão Francisco Hélio. Então surgiu exatamente com esse intuito, né, de trazer esses jovens mais próximos da família maçônica, e pautado nas sete virtudes cardeais, né, que são amor filial, reverência às coisas sagradas, cortesia, companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. A gente entende que se esses jovens, né, pautarem, né, aí a sua mocidade voltada para essas virtudes, temos a expectativa que eles serão bons pais de família, bons profissionais e bons cidadãos.
E qual é o significado do nome Capítulo Ouro Branco, Renato?
Roberto, na época, né, quando foi para ser fundado o capítulo, fez algumas reuniões, e como aqui a gente pode ver, temos que ter uma nomenclatura, né, essa estrutura. E na época o nome escolhido foi exatamente Ouro Branco. Por quê? A gente entendeu que seria uma forma de homenagear a nossa região, a nossa cidade, né, que é a maior produtora de gesso, né? Então, uma forma de homenagear foi exatamente essa, escolhendo, né, aquela nossa maior riqueza, que é a gipsita, que para nós é o ouro branco, né? Traz desenvolvimento, traz renda para milhares de famílias aqui na nossa região. E por esse motivo, naquela época foi escolhido o nome Ouro Branco.
Muito bem, vamos voltar aí com o conselheiro, né? O Hortêncio Gomes de Sá, mestre conselheiro. Ô, Hortêncio, quem é que pode fazer parte da Ordem de Molay? Por exemplo, eu posso?
Fazer parte, a não ser que o senhor seja maçom.
Tem que ser maçom.
A não ser que seja, como já na cidade, mas em geral podem participar jovens do sexo masculino de 12 a 21 anos de idade, incompletos, que como requisito principal, eles devem ser indicados por algum membro da Ordem de Molay, ou seja, devem ser garantidos como amigos. E podem ser indicados além de demolês, por maçons ou por senhores demolês, etc. E há todo um processo, é uma complexidade de requisitos que são pedidos ao indicado. Por exemplo, notas escolares são pedidas, porque a Ordem de Molay funciona como uma loja de joias, como uma joalheria. Ela não vai pegar uma pedra para transformar num diamante. Ela vai pegar um diamante mal polido e vai poli-lo e transformá-lo numa joia. Já pega pessoas boas para transformá-las em melhores ainda. Aí, dentre esses requisitos, além de notas, também são pedido
comportamento, também flui, né?
Quanto à questão de comportamento, pedir o parecer do pai, o parecer da mãe, o parecer do professor, para saber se o rapaz está bom em sala de aula, saber se o rapaz está se dando bem com a família, se é um rapaz de boa índole, se ele, como menor de idade, ele faz uso de drogas lícitas, no caso o álcool. E álcool, cigarro, etc. É um processo bastante complexo. E é apenas isso que eu tenho a falar.
Mas aparece muitas pessoas com esses requisitos. Ultimamente está aparecendo aí.
Graças a Deus está aparecendo. Porque geralmente todos os demolês, eles vão ser indicados geralmente os demolês, eles são indicados por outros demolês que já haviam lá, ou seja, são amigos de demolês que são indicados. E como quase todos os demolês, eles são ótimas pessoas, têm uma boa índole, eles obviamente vão andar com pessoas de boa índole e vão buscar indicar apenas essas pessoas. Por isso, Capítulo Ouro Branco tem bons frutos, como o senhor mesmo pode ver, o tio Renan Bion, que foi demolê de Capítulo Ouro Branco do ano de 1999. Eu vim a iniciar no ano de 2015.
2015, então, você já está há 4 anos aí aprendendo, né?
Exato.
Exatamente. E também aprendendo e agora já repassando aí o que você aprendeu. Bom, ô João Duran, vamos conversar com o João Duran agora, que é o presidente do Conselho Consultivo do Capítulo, né? João Duran, quais as ações desenvolvidas pelo Capítulo Ouro Branco aqui em Araripina?
Bom, Roberto, o Ouro Branco, ele tem um trabalho filantrófico historicamente bem desenvolvido. Nos idos dos anos 90 e dos anos 2000, participou ativamente de várias campanhas da cidade, como educação no trânsito, como distribuição de sopas, como orientação.
Então vocês vão ajudar Renan Bion futuramente, então, aí, na questão do trânsito, né?
Exatamente, é um dos modos de alguns projetos que estamos desenvolvendo para o ano 2019, inclusive citar um demolê aqui que está, um sênior demolê, que é o Ramon Barros, Cícero Ramon Barros, ele vem chegando muito pertinho e desenvolvendo alguns projetos que a gente vai estar apresentando para o segundo semestre de 2019. E dá aquela cara que a Ordem Demolê sempre teve de trabalho na cidade de Arapina. Inclusive existe um trabalho muito, muito bonito, que a Ordem Demolê participa há muitos anos, que é o Natal Solidário de Assida, né? Que eu vou pedir ao irmão Renan Bium para explanar mais um pouquinho, porque ele trabalha nesse projeto há algum tempo já.
Já tem quanto tempo, Renan, o Natal Solidário da Tia Cida? E como é que é feito esse trabalho?
Olha, Alberto, eu não vou especificar aqui a quantidade de anos, mas é um trabalho, eu acredito que já tem mais de 10 anos, né, que carinhosamente a gente chama Tia Cida, que é mãe de um demolei. E a Ordem Demolei, desde o primeiro ano, se envolveu, se engajou e procurou sempre ajudar, não só com a arrecadação, né, de alimentos, de recursos, né, para a campanha, como também no dia, né, onde se junta uma comissão. Todo ano é escolhido um determinado bairro, né, uma vila, para que seja feita essa campanha. E é algo sensacional, que como o nosso mestre conselheiro aqui falou, o nosso irmão Hortêncio, a gente trabalha com jovens de 12 a 21 anos. Hoje a gente tem uma faixa etária aqui, acredito, média de 15 anos. Então a gente dá a oportunidade desses jovens ter contato com classes que não tiveram a mesma oportunidade que eles tiveram, né? E eles passam a vivenciar a realidade dessas outras crianças, dessas famílias, e a gente acaba tocando eles, e eles, a gente pode dizer assim, são os privilegiados, né, por ter a oportunidade, terem condições de estudar em boas escolas, ter sua refeição do dia a dia. Então, quando eles têm contato com essas outras famílias que não tiveram essa mesma oportunidade, a gente entende que isso é uma experiência de vida que vai fazer com que eles amadureçam e aumenta assim também a responsabilidade junto à nossa sociedade. Então, uma das campanhas do trabalho que a gente faz anualmente, né, em parceria com o Tia Cida e vários outros colaboradores, que é exatamente esse trabalho de ajudar no mês de dezembro, né, de uma forma solidária, essas famílias mais carentes.
Eu fico imaginando assim, João Duran, um jovem de 15 anos, um adolescente ainda, né, chegando acostumado já a ter todo o seu conforto na sua casa, o apoio dos pais, chegar na residência de um outro jovem da mesma idade com uma situação totalmente diferente, né? Sem ter a alimentação no horário correto, o conforto também. Realmente é um momento de uma experiência inesquecível para esse jovem, né?
Com certeza, Roberto. E esse tipo de situação, eu acredito que fortalece, né, e traz para o jovem a consciência de que ele tem tudo que ele precisa para se desenvolver e que ele pode ainda ajudar o próximo. Então, essa experiência, eu acredito que é positivíssima por esse sentido.
Muda, talvez até mude e incentive ele a trabalhar mais para ajudar o próximo. Não é, o nosso amigo ali, Hortêncio? O que é que você pensa sobre isso? Você que é um jovem também, né?
Pois bem.
Você já viu uma situação assim que você ficou abismado com o próximo?
Muitas, muitas. E vários trabalhos que nós fizemos, principalmente algumas das piores que eu vi foi no ano qual eu iniciei, o ano de 2015. Havia tido enchentes na cidade de Araripina.
Ah, foi ali no Zé Martins.
Do Zé Martins. Né? Quando cheguei lá, vi várias famílias chorando, desamparadas, pelo fato de terem perdido seus bens materiais. E não ter o que se alimentar. Foi uma situação bastante complicada e foi uma coisa bastante diferente, porque até então, antes de eu ter iniciado na Ordem, eu não conhecia esse tipo de realidade. Não daquela maneira. Até o momento que eu fui às filantropias, comecei a fazer a participação e tudo mais. A palavra filantropia em si, ela vem do grego philos e tropos, que significa philos, significa amor ou amigo, e tropos significa homem. Na Ordem Demolê, a filantropia ela tem como intuito o aperfeiçoamento mútuo, como foi bastante bem explanado por João Duran e por o tio Renan Bium, de não apenas criar aquele sentimento de individualização, pensar em si mesmo, mas também pensar o próximo que está ao seu lado, que passa por aquela dificuldade, e tentar tentar tirar ele daquela situação, mas auxiliá-lo a que ele saia.
Ô Renan, e a experiência também serve para o jovem que está sendo ajudado, que está passando dificuldade naquele momento, né? Ele diz, rapaz, ó, tem ainda, o mundo ainda é bom, ainda tem muita gente boa no mundo, porque a gente está passando uma dificuldade dessa e as pessoas chegam para ajudar. Quer dizer, isso também pode mudar a personalidade daquele jovem que está passando aquele momento difícil.
Exatamente, Roberto. Acho que a Ordem Demolei, quanto à maçonaria no geral, a gente tem essa preocupação de exatamente trazer para a sociedade, mostrar, na verdade, que tem possibilidade, né, que temos condições de sairmos daquela situação de adversidade e conseguimos um ambiente mais favorável para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. E a gente tem que estar alimentando isso nas pessoas, de que eles podem, né, que eles têm condições, né, mesmo diante de tanta dificuldade, ter uma melhoria. E um ponto que eu também gostaria de destacar no tocante às campanhas é que a gente desenvolve algumas campanhas voltadas contra as drogas. Como foi dito por Hortêncio, nossa legislação, né, ela proíbe, né, que menores de 18 anos façam uso, né, de bebidas alcoólicas, como de cigarro, e de drogas que não são permitidas. E a gente procura, né, de uma forma bem educativa, orientar os jovens, não só dizer que é proibido, mas orientar, né, dos danos que essas drogas, né, que esses produtos químicos podem causar à saúde desses jovens. E, em regra, né, esses jovens, até completar 18 anos, nenhum deles fazem uso de bebida alcoólica. E um trabalho que a gente faz é exatamente levar isso para as escolas. Uma coisa é chegar um adulto, né, já ser um senhor já de cabelo branco, conversar com essa nossa juventude. Assim. Exatamente. Conversar com essa juventude para mostrar os problemas e os danos que a droga pode causar para eles. E outra coisa, a gente pegar esses jovens, né, que tem a comunicação, vamos dizer, a mesmas formas, os mesmos vícios de linguagem. Então, quando esses jovens chegam para abordar esses outros jovens nas escolas, eles acabam vendo como naqueles jovens, né, com expectativas, pô, a gente tem condição de não se envolver com essas drogas, e quando é uma pessoa da sua mesma faixa etária trazendo essa mensagem, a gente entende de que é mais fácil para eles fixarem essa ideia. E a Ordem Demolei faz exatamente esses trabalhos, a gente procura fazer esse tipo de campanha, principalmente nas escolas públicas, bem como também nas escolas particulares aqui do nosso município.
É um bonito trabalho que deve continuar por muito tempo. Bom, são 8h29, nós vamos ao bloco de comerciais da Rádio Arari FM, né? O oficial aqui da Rádio Arari. Daqui a pouco já teremos também a participação de alguns ouvintes aqui pelo WhatsApp. 8h29, lembrando que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, pertinho, tudo simples, tudo de qualidade, tudo rápido. Farmácia Piauí, a sua farmácia em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria. A organização é do Ronaldo Lacerda e o telefone é o 3873-2544. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui no debate geral de número 40 com o João Duran, que é o presidente do Conselho Consultivo do capítulo Ouro Branco 2, o doutor Renan Bium, venerável mestre da loja Luz, Liberdade e Justiça, e o Hortêncio Gomes de Sá, que é o mestre conselheiro. Um instante só, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves. Paf Vida e Funerária Frei Damião, as maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. Paf Vida. Paf Vida. Muito mais que um plano, uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. Paf Vida, um plano que vale por muitos.
Olha, domingo, dia 31, encerrando o mês de março, 8 motos, Honda CG 160 Start, ou R$7.000 por cada moto. A sua vez vai chegar domingo agora, tá sabendo? Tem 8 chances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Honda CG 160 Start, ou R$7.000 por cada prêmio, cada moto. É no Araripe, é domingo agora.
Chegou em Araripina a primeira loja de produtos hospitalares com estrutura e entrega rápida, MedMais, do Grupo Lazac. Na MedMais, você encontra produtos ortopédicos, hospitalares, odontológicos, laboratoriais, entre outros, com os melhores preços. Venha conhecer a MedMais, localizada na Avenida José Barreto de Alencar, número 285, Centro Araripina, Araripina, Rua do Hospital Santa Maria, em frente à Panificadora São José. Telefone 87 99194-3547. Mede Mais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripe.
É tempo de ser feliz, de se sentir bem, confortável, de sentir prazer na caminhada. E a Econis te ajuda a ir mais longe. Uma loja com moda e estilo, da cabeça aos pés, para você sair pisando firme. As melhores marcas e lançamentos exclusivos você encontra aqui. Ah, e no Credi Econis você compra tudo em até 10 vezes sem juros. Venha conhecer e se apaixonar. Loja Econis, nosso maior objetivo é a sua felicidade.
Operação Preço Baixo Paraíba. Esta sexta, sábado e domingo, aproveite e compre.
TV de LED 39 polegadas, Smart TV Full HD por apenas R$ 148,00 mensais. Fogão Smalltech 6 bocas, forno autolimpante e acendimento automático por apenas R$ 59,90 mensais. Forno micro-ondas Panasonic 21 litros, somente R$ 36,00 mensais.
Estas e muitas outras ofertas esperando por você na Operação Preço Baixo.
Doutor Cícero Inácio é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Internacional de Dermatologia. Patologia e cosmética, diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico, como dermatites, urticária, angiodema, conjuntivite alérgica, rinite e asma, doenças autoinflamatórias. Dr. Cícero Inácio também faz diagnóstico de tratamento das doenças de pele, como câncer de pele, psoríases, lúpus, verrugas, sinais, envelhecimento cutâneo, cirurgias e biópsias da pele, mancha de pele, melasma. Dr. Cícero Inácio atende aqui em Araripina às terça à tarde e quarta pela manhã na Casa de Saúde São José e na Alclin nas quarta-feiras com horário marcado. E os telefones para contato, anote aí: Casa de Saúde 3873-1233, Alclin 9195-6089. Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Agrovet Detetizações, Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Olha, na Unipedra você encontra mármores e granitos nacionais importados de extração e industrializados. Você na Unipedra encontra grandes novidades de granito escovados para piscina e escadas. Para evitar você largar o rabo no chão, meu filho, Unipedra também tem cubas de granito. É Unipedra Araripina, Avenida Perimetral, telefone 3873-2339. Ali próximo à entrada do Atacadão Pajeú. Fale com a minha amiga Raquel. Você quer seu carro zero centrado? Então vá na Cervel, fale com o Eduardo. Ele tem parceria com todas as financeiras. Toda linha Fiat com zero de entrada e saldo em 60 vezes, com taxas especiais e descontos de até 21%. Financiamentos com taxa de 0,99 ou sem entrada e saldo em 60 meses. Cobrimos qualquer oferta. Vá na Cervel, fale com o Eduardo. O telefone é o 99610099. Araripina tem Casa da Verdura, as melhores frutas e verduras fresquinhas para você. Lá você encontra tudo para sua casa, frios, mercantil, utilidades do lar. entrega em domicílio. Recebemos todos os tipos de cartões e tickets. Pode também solicitar suas compras através do WhatsApp. Anote aí 99107-4515 ou 3873-2213. E atenção, lá nessa Semana Santa, Casa da Verdura já tem aí bacalhau e vinho com os melhores preços da região. A Casa da Verdura está localizada ali na Avenida Florentino Alves Batista. Lá não tem negócio de preguiça não, meu filho. É tradição, Casa da Verdura. As melhores frutas e verduras de Araripina. Prolongue a folia de carnaval e comece a se divertir de Chevrolet 0 quilômetros aqui na Tamboril Veículos. Descontos especiais para aproveitar as ofertas que separamos para você. Onix Joy, ano 2019, a partir de R$ 42.990. Onix e Prisma, 1.4 com taxa zero em até 30 meses. Cruze com taxa zero em até 36 meses. Últimas unidades 2018-2019 com condições exclusivas e com supervalorização do seu usado. Venha conferir nas lojas de Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Tamboril Veículos. Celular quebrado, travado, parado, dando quebra-cabeça. Não precisa perder a paciência. Celcom Celulares tem assistência para todas as marcas. A única assistência técnica com responsável técnico habilitado no CREA e com 19 anos de experiência no mercado. É qualidade nos serviços com preço que cabe no seu bolso. E agora a Celcom Celulares está com uma grande novidade. Repara avançada em iPhone com garantia de 6 meses. Na Celcom Celulares você também encontra acessórios como capas, cabos, caixas de som, carregadores, película e tudo que você precisar. A melhor assistência técnica do sertão de Pernambuco. Celcom Celulares, 11 de setembro, em frente aos Correios de Araripina. Telefone WhatsApp 3873-2222. Siga as nossas redes sociais. Celcom Celulares Oficial.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta com o debate geral deste sábado aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. Já voltando aqui com um aviso de falecimento. Atenção para essa nota, a família da senhora Carmelita está comunicando aí o falecimento do seu esposo, o senhor José Cícero de Carvalho, conhecido como Zé Celso, Zé de Celso, ocorrido ontem às 19 horas. O corpo está sendo velado em sua residência na rua José Hortêncio José Arnô Campos, número 110, né? E o sepultamento ocorrerá logo mais às 15 horas no cemitério local, né? Cemitério do Iracema, aqui em Araripina, no bairro Alto da Boa Vista. Comunicamos aí o falecimento do senhor José Cícero de Carvalho, conhecido como Zé de Celso, ocorrido ontem às 19 horas. Daqui a pouco a gente vai repetindo aqui esse comunicado de falecimento. Agora 8h39 em Pernambuco. Vamos continuar com o debate geral com os nossos convidados esse sábado, falando sobre a Ordem Demolei. O João Duran, presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Ouro Branco 2, o doutor Renan Bium, venerável mestre da Loja Luz, Liberdade e Justiça, o Hortêncio Gomes de Sá, mestre e conselheiro. Bom, quem está conosco aqui pela internet e pelo WhatsApp é o Josenberg Laurentino, é o Beguinha. Parabéns pelo programa, Roberto. Parabéns aos meus irmãos maçons e sobrinhos que tão bem conduzem o nosso capítulo. Bom, voltando a conversar com os nossos convidados, né? Ô João Duran, aliás, essa pergunta aqui eu vou fazer para o nosso querido Hortêncio, né? O Hortêncio Gomes de Sá, que é o mestre conselheiro. Quantos jovens já passaram pela Ordem de Mulher? Acho que o Renan responde melhor, que era mais antigo lá na ordem. Renan, fique à vontade, meu irmão.
Vamos lá, Roberto. Aqui em Araripina nós temos mais de 250 jovens iniciados na Ordem de Mulher. Como foi dito aqui para o nosso irmão Hortêncio, né, a Ordem de Mulher iniciou aqui em 1999. Nós temos gestões administrativas, né, que são de 6 meses. E a cada gestão, né, os mestres conselheiros têm como uma das suas metas realizar uma iniciação. Então, nesses 20 anos, né, tivemos já 40 gestões administrativas e todas elas foram realizadas iniciações. E hoje a gente aí supera esse número de 250 jovens iniciados. E um ponto importante, Roberto, de se destacar, é que, como a gente disse, né, que a Ordem Molei tem esse trabalho voltado para a questão social, nós ficamos felizes de ver diversos jovens que tiveram essa oportunidade, que a gente até gosta de citar, né, de se ajoelhar diante do nosso altar simbólico, hoje são destaques na sua vida que a gente chama cotidiana. Temos diversos profissionais liberais, temos aí professores, empresários, pais de família, né, que tiveram essa oportunidade de vivenciar a sua juventude da Ordem Molei e que nos dias de hoje colocam em prática aqueles conhecimentos, fazendo com que essa nossa sociedade seja melhor.
Então, pelo que eu entendi, assim, se um pai já fez parte da Ordem de Molei, evidentemente que o filho vai seguir os passos. Não é não, João? É assim mesmo ou não é?
É possível.
Ou já aconteceu de ter um pai bem tranquilo, participou da Ordem, e ter um filho desmantelado?
Não. Geralmente, como o de Molei passa por esse trabalho, né, de ser orientado conforme as sete virtudes cardeais que Renan Bion colocou, e existe também, Roberto, o sentimento de pertencimento que é muito grande. Então, permeia toda a família. A gente tem uma família que é araripina, que é a do Carlos Alberto e da nossa amiga Gildete, meus companheiros de Rotary Club, e eles colocaram, sim, quatro filhos na Ordem de Molei. Então, nós temos o Luiz Ricardo, o Luiz Antônio, o Carlos Filho e o Alexandre Augusto agora. E, se Deus permitir, vai vir os filhos de Luiz Antônio, vai vir mais um, que é o Pedro Rian, que nós estamos esperando chegar na idade. E também temos aqui, agora, o Renan Bion, né, que tem aí seus dois filhos, e também acredito que ele vai trazer para o ser da Ordem de Molei. E é isso.
Certo. Muito bem. Ô Hortêncio, o Hortêncio Gomes de Sá, que é o mestre conselheiro, quais são as ações, Hortêncio, desenvolvidas pelo capítulo Ouro Branco?
As ações desenvolvidas do capítulo Ouro Branco 2 são de dois tipos de cunho. São de cunho filosófico e filantrópico. Filantrópico já foi até um pouco explanado. Quanto às de cunho filosófico, essas são mais para reflexão, para autorreflexão e autoaperfeiçoamento, que é o trabalho das virtudes, que são bastante explanadas na reunião, que são as sete: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. E é sempre que são sempre levadas bastante a sério, para que não fiquem apenas em plano abstrato e sim sejam aplicadas no nosso dia a dia. Já quanto à parte das de cunho filantrópico, essas atividades, elas são realizadas em todo o ano, que vão desde a entrega de cestões a famílias carentes, a entregas de fraldas a crianças necessitadas também.
Isso é feito durante todo o ano, isso aí?
São feitas durante todo o ano, aparecendo a necessidade e o capítulo, e havendo a possibilidade que o capítulo trabalhe para isso, a gente está lá levando nossos esforços e tudo mais. Aqui eu posso garantir que nós participamos regularmente todo ano. Que é a que mais dá uma grande movimentação, é a de Tia Cida, como foi até falado por tio Renan Bion.
No Natal, né?
No Natal, que são as de Natal, final de ano.
Alimentos, brinquedos também, né?
Alimentos, brinquedos. Além de apenas doações, nós também buscamos levar nosso corpo presente, o corpo de Molei presente. Fantasiar de Molei de palhaço, para brincar com criança.
Papai Noel.
Uma ação bastante importante que a Ordem de Molei faz aqui, geralmente todo mês de julho, é o Arrastão da Solidariedade, que o capítulo Ouro Branco 2, ele se dispõe a ir nas ruas, a passar de casa em casa, fazendo pedidos que vão desde roupas até mesmo alimentos para doar para as famílias carentes, principalmente roupas, porque o mês de junho, para todos que sabem, é o mês mais frio do ano, principalmente à noite. E tentamos ajudar pessoas em situação de rua, pessoas em situação de necessidade, que não tem aquela roupa para vestir, etc.
E se proteger do frio, muito bem. O nosso amigo Renan, o Beguinha é um parceiro de vocês, né? O Josenberg Laurentino. Sempre, ele entra em, quando vocês vêm aqui, sempre ele entra em contato conosco, parabeniza pelo trabalho de vocês.
Nosso irmão Josenberg é um irmão muito atuante, né? Ele também vivenciou na sua juventude, não a Ordem de Molei, mas o Lions Club, né? E ele sempre esteve participando das nossas atividades junto aos jovens, é um membro da nossa loja, dos Liberdade e Justiça. também tem uma família muito envolvida, né? Tem nosso irmão Deca, né? Tem suas irmãs, né? Que fazem parte das filhas de Jó. Então, assim, é uma família que vive a maçonaria e sempre está disposta a ajudar o próximo.
Um abraço aí para o nosso Josenberg Laurentino, sempre. O Josenberg, ele foi que deu uma força muito grande para a gente começar esse programa aqui, indicando convidados, temas como esse aqui de hoje. Josenberg e Laurentino sempre participando e é claro, né, nos ajudando também. Quantos jovens já passaram aqui pela Ordem Molei em Araripina, meu amigo Renan? Essa pergunta eu já fiz, não, né? Já? Então vamos para a instituição que apoia a Ordem Molei e o trabalho dos jovens.
Roberto, como a gente tinha dito anteriormente, a Ordem Molei ela é patrocinada exclusivamente pela maçonaria. E no Brasil, né, a Ordem Molei chegou por intermédio de um irmão maçom, que carinhosamente a gente também chama de tio, que é nosso tio Alberto Mansur, isso ainda na década de 80, e ele passou a disseminar essa ideia, né, de trazer esses jovens para dentro do seio da maçonaria. E a gente teve até a oportunidade, no ano de 2002, recebê-lo aqui em Araripina, no Congresso Estadual, onde a gente realizou em nosso município, com a participação de mais de 500 jovens de todo o Brasil, tendo pessoas aqui do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste. Então foi um evento maravilhoso e demonstrou, mais uma vez, a força, né, que essa juventude tem, né, o intuito, né, de ajudar o próximo. E a maçonaria abraça essa causa, né, sempre procura estar presente, como foi dito aqui, a gente tem o Conselho Consultivo, né, que hoje é presidido pelo nosso irmão João Duran, e vamos dizer assim, ele é quem é o responsável, né, para fazer esse elo entre o capítulo de Molei e a loja maçônica. A gente sempre está presente em todas as atividades que é desenvolvida por esses jovens, a gente sempre procura estar próximo, não para executar as atividades, mas para aconselhar, né, mostrar os caminhos que eles devem tomar. Então a maçonaria tem esse objetivo, né, sempre estar perto dos jovens, mostrando o caminho correto, né, para que amanhã a gente possa ter aí uma sociedade cada vez melhor.
A participação do ouvinte aqui pela internet, o Carlos Júnior, ele diz que é senhor de Molei, né, quer parabenizar aí pelo belíssimo trabalho dos irmãos e dizer que tem muito orgulho de participar dessa ordem, né? E tem também essa ordem que tem contribuído muito para a nossa sociedade e para a formação de homens de bem e honrados. Você conhece o Carlos Júnior, João Duran?
Eu acredito, Roberto, que é o Carlos Filho, na verdade.
Ah, uma foto dele.
Carlos... Não, é o Carlos Júnior. Ah. Então, esse aí, eu acredito que é diante de minha gestão. E vou pedir para Renan Bion falar um pouquinho sobre ele.
Ele é senhor.
Eu acredito que ele foi até mestre conselheiro do capítulo, né? Então, Renan, por favor.
Quem é o Carlos Júnior, Renan?
Carlos Júnior, Roberto, é mais um desses jovens, né, que teve a oportunidade de adentrar na Ordem Molei e contribuiu de uma forma muito efetiva, né, presidindo nosso capítulo. Ele teve essa oportunidade, como o Hortêncio está tendo hoje, de ser o mestre conselheiro do capítulo, e nós ficamos felizes, né, de ver jovens como ele, que hoje já superou os 21 anos, né, e não tenho dúvida que no seu dia a dia, né, nas suas ações, nos seus atos, ele sempre é pautado pensando nessas sete virtudes cardeais que já foram citadas aqui.
Tem agora outra pergunta aqui, de ouvinte, está perguntando os nomes de Demolei famosos.
Certo, vamos lá. Vamos passar aqui para o nosso irmão Hortêncio.
Vai, Hortêncio, quem são os famosos da Ordem Demolei?
Eu gostaria de citar como exemplo principalmente dois que são Demoleis da Ordem Demolei dos Estados Unidos, que é o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, do Partido Democrata, E o Walt Disney,
o
criador do Mickey e das animações Disney, muito etc. Bem. Esses são os principais.
São os mais famosos. Vamos falar um pouquinho de política, o João Duran. Vocês falam em política na Ordem Molei?
Bom, partidária, não.
Não.
É proibido via regimento, assim como as outras instituições filantrópicas que eu faço parte. Mas o homem é um ser político, então ele está a todo momento fazendo política.
Lugar, né?
Exatamente, exatamente. Mas a política partidária, de ampla aplicação, não é fato, não é discutido nas nossas reuniões. Isto que o nosso trabalho, como o Hortêncio me colocou, Robertão, é de trabalhar alguns valores bem específicos, focados nas sete virtudes, para que o jovem tenha aquela base forte e para toda a sua vida. Política, sim, o homem é um ser político, ele está se envolvendo, ele vai ter que fazer política, mas respeitando alguns limites.
Quer dizer, então, enquanto o homem, o jovem for demolei, por exemplo, ele não pode se candidatar a vereador, por exemplo?
Não, né? Pode sim, pode? Não existe e fato que proíba ele de fazer parte, assim, dentro de nós, dentro do capítulo demolei, isso não é discutido, mas não impede que ele participe da vida política partidária de forma alguma.
Ah, agora eu entendi. Bom, eu vou repetir esse aviso aqui. A dona Vilma nos recomendou para repetir algumas vezes. A família da senhora Carmelita está comunicando aí o falecimento do seu esposo, José Cícero de Carvalho, conhecido como Zé Celso, ocorrido ontem, né? Ontem, sexta-feira, às 19 horas. O corpo está sendo velado na sua residência, na José Arnô Campos, aqui em Araripina, número 110. E o sepultamento, né, acontecerá às 15 horas no cemitério aqui de Araripina, no cemitério do Iracema, no bairro Alto da Boa Vista. Comunicamos aí o falecimento do senhor José Cícero de Carvalho, conhecido como Zé Celso. Agora são 8h52, eu quero lembrar que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, sempre aberta para você, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria de Araripina. Organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. 3873-2544. Eu lembro que nós teremos uma entrevista super especial nessa semana que vai começar, na próxima quarta-feira. Renan, João Duran, o Hortêncio, eu acho que ele já ouviu falar, mas não conhece, com o ex-governador José Ramos, vai estar aqui no nosso programa. Nós fizemos uma entrevista muito, muito, muito boa, né? Uma experiência fantástica com o ex-prefeito Dr. Pedro Batista, essa semana, ele completou 90 anos e a gente teve esse privilégio, essa honra de entrevistá-lo. E na próxima quarta-feira, aqui no Araripino Gente, nós vamos conversar com o ex-governador araripinense, José Muniz Ramos, ex-deputado estadual e também ex-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Será uma honra muito grande conversar com o senhor José Muniz Ramos no nosso programa. Estão dizendo aqui, a gente começou a falar em política, disse, um ouvinte disse, olha, Brinjal Filho é vice-prefeito e é demolei, né, Renan?
Complementando, Roberto, a pergunta, né, que nosso irmão João Duran aqui respondeu, no tocante à política, a Ordem Demolei, ela trabalha, como a gente disse aqui, voltada para a sociedade. E, naturalmente, alguns daqueles jovens vão ter uma veia política, né, até porque vem de algumas famílias tradicionais aqui do nosso município, e acaba se envolvendo diretamente na política local, como também vários outros municípios. Nós já temos aí situações até demolês ocupar cargo na Assembleia Legislativa, em outros estados. E aqui na nossa realidade, em nosso município, não é diferente. Como foi citado, né, tem nosso irmão Brinjal Filho, né, que já foi vereador, hoje é o vice-prefeito da atual gestão, né, do nosso prefeito Raimundo Pimentel. É um jovem que vem da família maçônica, onde seu pai é maçom, o seu avô também é um dos fundadores da loja maçônica aqui no Oriente de Araripina. Temos também nosso irmão Gustavo Carvalho, que hoje é o presidente, né, do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Né, também é um jovem, né, que passou da Ordem Molei e também foi mestre conselheiro, como também Brinjal Filho também foi mestre conselheiro. Então, assim, a Ordem Molei faz esse trabalho voltado para melhorar esses jovens, né, formar cidadãos, bons cidadãos, líderes, e alguns deles com certeza vai se enveredar por esse lado político.
Mesmo porque a maçonaria já ajudou a eleger muitos presidentes por aí, pelo mundo afora, né?
Exatamente. A gente, no tocante à maçonaria, quando vai analisar a sua história, a maçonaria, ela defende essas bandeiras, né, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Ela trabalhou, né, para que diversas nações conquistassem sua independência, né? E um exemplo dela é o próprio Brasil. Se a gente for analisar a proclamação da República, ela foi feita de forma... Tanto sua independência quanto a proclamação. A independência do Brasil, a proclamação da República, foi feita, vamos dizer, exclusivamente por maçons. Acredito que os 3 a 5 primeiros presidentes da República foram maçons.
Só para encerrar, que já faltam apenas 3 minutos, agora nós temos 3 minutos, para pergunta para os três aí, nesses 20 anos de atividade aqui em Araripina, quais foram os pontos de destaque da Ordem Demolei aqui em nossa cidade? Seu Hortêncio, ou João Duran, ou Renan, fiquem à vontade.
Eu complemento. O comércio a gente vai complementando. Vai.
Renan.
Ele vem lá de trás.
Os principais pontos que podemos destacar, Roberto, é aquela questão da formação desses jovens. A gente tem aquela consciência de que o jovem que tem a oportunidade de vivenciar a Ordem Demolei, de viver, né, essas 7 virtudes que aqui foram citadas, vai trazer um ganho imenso, não só para si, mas para a nossa sociedade. E eu posso dar como exemplo a minha pessoa, que eu tive a oportunidade de iniciar na Ordem Demolei aos meus 15 anos, em 1999, tive a oportunidade de presidir o capítulo, né, no cargo de mestre conselheiro por 2 vezes, fui residir em Fortaleza, e lá meu convívio era exclusivamente com jovens também que eram da Ordem Demolei, né, e que me deram um apoio, me deram atenção, e assim a gente vê na Ordem Demolei, como foi dito aqui, uma família, né, e a gente se sente bem. Né, a gente se sente acolhido por onde a gente anda e diz que é Demolei, sempre vai ter um irmão, vai ter um tio para nos dar um apoio. Então acho um dos principais pontos que a Ordem Demolei proporciona para esses jovens é exatamente isso, é acolhida, é essa família, né, de que você constrói com o passar do tempo. E um ponto interessante que a gente sempre gosta de citar é que se perguntar a qualquer jovem Demolei, então um sênior Demolei, quais são os seus 5 melhores amigos, com certeza todos esses 5 serão Demoleis, que é exatamente uma verdadeira fraternidade que se cria, né, e que vai por toda a sua vida. Então, acho que esse seria o primeiro ponto que eu posso dar destaque, é a fraternidade que existe entre os jovens. E eu sei que no tocante da filantropia, né, da beneficência, a gente tem diversas campanhas que a gente poderia dar destaque, mas vamos se prender à questão da educação. A maçonaria, ela patrocinou a Escolinha, né, que é na própria sede do município, que é convênio com o município, na verdade, e de que a gente desenvolve vários trabalhos junto àquela escola, e a gente sempre procura envolver os demoleis, e durante esses 20 anos a gente fez várias campanhas com aquelas crianças, fazendo trabalhos tanto no Lazer Maçonto, né, que é um espaço recreativo onde essas crianças, né, com o apoio dos demoleis, já fizeram vários eventos, bem como também na própria estrutura da escola. Acho que esse era um dos pontos que eu achei de destacar, que era a importância do trabalho que o capítulo fez voltado para a educação em nosso município.
E o Hortêncio Gomes de Sá, complemente aí, o que é que você destaca aí, Hortêncio?
Pois bem, eu gostaria apenas de reiterar as palavras que foram ditas por tio Renan Bion, no tocante aos exemplos que nós temos na cidade. Eu acredito que esse é o maior ponto de destaque da Ordem Demolei na cidade, principalmente na cidade de Araripina e por todo o Brasil. É formar grandes jovens cidadãos de nossa grande nação, formar um bom pai, um homem que é bom com sua família, um homem que é compreensivo, que não apenas é individualista, mas trabalha também seu lado humano, ajudando ao próximo. E outro ponto de destaque que eu gostaria de colocar na Ordem Demolei quanto a esses grandes homens é as profissões que são escolhidas por esses e que, na maioria das vezes, essas vêm de inspiração de cargos da Ordem Demolei. A Ordem Demolei ela é dividida em 23 cargos. Esses cargos que vão desde o cargo do secretário, que é o escrivão, ao mestre conselheiro, que sou eu, que é uma espécie de presidente do capítulo, aos mordomos, que são responsáveis pelo patrimônio do capítulo e que auxiliam bastante na formação do jovem. Uma coisa que eu gostaria de falar bastante é quanto ao cargo do secretário. O cargo do secretário que auxilia bastante que auxilia bastante o jovem durante sua vida administrativa e empresarial. Já foi de se imaginar que um jovem de 16 anos, de 15 anos, consegue redigir uma ata de maneira perfeita, de trabalhar com o formato ABNT? Não é algo dispensável. É um preparamento do jovem como líder e como profissional. Isso.
É verdade.
Uma pessoa que eu posso colocar como exemplo, que foi, caso me engano, secretário, é o jornalista Jorge Possetti, que já passou por essa rádio, foi demolei do nosso capítulo. Uma pessoa que eu posso colocar como, que é um atualmente contador e que foi tesoureiro do capítulo Ouro Branco, que se inspirou no cargo para sua profissão, o tio e irmão Breno Teles, e dentre outros vários exemplos.
Ok, são 9 horas, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a presença do João Duran. Muito obrigado, amigo, pela presença. Venha mais vezes, viu?
Pode contar comigo sempre, Roberto. Eu estou disponível para contribuir com o seu programa. Muito obrigado.
Renan, muito obrigado, Renan. Eu quero que você venha aí qualquer dia para a gente falar sobre o trânsito de Araripina, já que você é aí da autarquia, né, de trânsito.
Roberto, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui no seu programa, tratando esse assunto tão importante para nós que vivenciamos a Ordemolei, né, e a gente compartilhar com toda a nossa sociedade. E em breve teremos aí novidades, acredito que agora em abril a gente está aí executando algumas ações voltadas para o nosso trânsito, e vai ser uma satisfação estar aqui no seu programa, né, como diretor-presidente da Autarquia Municipal de Trânsito do nosso município, trazendo algumas novidades que acredito vai ser de importância para todos que trafegam, né, no nosso município, que sabendo das dificuldades que temos no nosso trânsito, mas temos novidades e não tenho dúvida de que serão pontos muito positivos que vamos trazer para todas aquelas pessoas que vivenciam o trânsito em nosso município.
Ah, pois já está convidado. Em abril você vai estar aqui no nosso programa. Ao Hortêncio Gomes de Sá, mestre conselheiro, muito obrigado pela presença, amigo.
Eu gostaria, como representante do capítulo Ouro Branco 2 e mestre conselheiro, de refazer meus votos e agradecer a oportunidade que a Rádio Arari FM 90,3 tem dado a gente de explanar sobre nossa ordem aqui na cidade de Araripina e região. E muito obrigado.
Pronto, e acabou o debate geral desse sábado de número 40. Debate geral aqui pela Arari, a Rádio Forte do Sertão, hoje falando sobre a Ordem de Moleiros, 20 anos aqui em Araripina, no oferecimento sempre da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, pertinho, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade, a sua parceira em frente ao Hospital e Maternidade Santa Maria. Estaremos de volta na segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, com o programa Debate Geral. Agora vem aí o Supermanhã, programa líder em audiência especial de sábado. O Eric Lima já está por aqui na Arari. Um abraço a todos. No finalzinho, só mais uma vez aqui, comunicando o falecimento aí do senhor José Cícero de Carvalho, Zé Celso, ocorrido ontem às 19 horas. O corpo está sendo velado em sua residência e será sepultado às 15 horas no cemitério aqui de Araripina, cemitério do Iracema, lá no alto da Boa Vista. O corpo está sendo velado na rua José Arnaud Campos. Um abraço a todos, um bom fim de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.